seja bem-vindo a mais um episódio do NanaCast. Muito obrigada por vir ouvir, espero que você fique até o final. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que é sobre Goiânia, a cidade que eu moro. Eu amo falar de Goiânia e o motivo que eu decidi falar sobre isso hoje foi porque a gente está no mês 4 do ano e o primeiro e o segundo mês eu passei longe de Goiânia e o terceiro eu passei trancada dentro de casa. Então, isso está me deixando com um pouco de saudade de passear pela cidade, de ver as coisas, de participar das coisas legais que acontecem aqui em Goiânia. Então, eu decidi falar um pouco sobre isso para matar a saudade. E o segundo motivo é que no final de semana passada a gente foi presenteado com uma live de 4 horas e meia do Jorge Mateus, cantando só aquelas músicas mais antigas que a gente ouve sem parar, mais ou menos uns 10 anos, em toda a rua, em toda a distribuidora e no CD do carro do nosso pai. E apesar de não ser a maior fã do mundo de sertanejo, eu preciso confessar que o Jorge Mateus é o que desperta o que há de mais goiano em mim. Eu sei que a maioria dos amigos que escutam esse podcast são de Goiânia, moram em Goiânia, mas também tem muitos amigos que moram em outra cidade e que eu acho que não sabem praticamente nada sobre minha cidade, então acho que vai ser legal para todo mundo. E eu queria começar contando um pouco sobre a história de Goiânia. Puxando assim na minha memória, eu não lembro de ter nenhuma vez na minha vida escolar estudado profundamente sobre a história de Goiânia. Então, eu considero o que eu sei uma parte muito pequena do que realmente aconteceu. E eu sei também que tem vários amigos que nasceram em Goiânia ou que moram em Goiânia e que não sabem praticamente nada sobre a história da nossa cidade. Eu acho isso um pouco ruim, porque é uma história tão interessante, é a cidade que a gente mora também, sabe? Então, é importante e é legal saber. Vou contar para vocês o que eu sei. O que eu sei é que a antiga capital de Goiás era a cidade de Goiás, que a gente às vezes chama de Goiás Velho, mas que na época chamava Vila Boa e era uma província, assim, um vilarejo, que surgiu por causa da corrida pelo ouro. Então, as pessoas vinham de outras regiões para Goiás para poder garimpar. Mas com o esgotamento do ouro, né, e a redução inevitável da população por causa disso, os governadores começaram a cogitar possibilidade de mudar a capital de Goiás para um lugar que tivesse mais estrutura, muito por causa também da marcha para o oeste, né, que tinha a intenção de povoar o centro do país, que tinha um índice demográfico muito baixo, tinha muitas regiões tipo que não eram povoadas e tudo mais. E aí eu pesquisei e vi que a primeira ideia veio de um governador chamado Dom Marcos de Noronha, no ano de 1753, e ele queria transferir a capital para Pirinópolis. Depois disso, muitos outros governadores foram tendo ideias. Tipo, teve um cara que chamava Miguel Lino de Moraes, que ele queria transferir a capital para uma região do Tocantins, perto da cidade de Niquelândia. Para quem não sabe, antigamente os estados de Tocantins e Goiás eram um estado só, né? Depois separou e viraram dois estados. Então, esse assunto já estava rolando há um tempo. Pão. Teve até um cara que chama José Vieira, que ele escreveu um livro chamado Primeira Viagem ao Rio Araguaia. E aí, nesse livro, ele fala que era muito preocupante a situação econômica de Goiás, porque a indústria do ouro tinha desaparecido e antes a economia girava em torno da produção aurífera. Mas que naquele tempo seria muito melhor se eles investissem em criação de gado e agricultura, porque valia muito mais do que uma mina de ouro. E ele meio que estava certo, né? Porque o estado de Goiás investiu nisso, hoje em dia a gente é um polo de agricultura e criação de gado muito grande no país. Enfim, esse assunto só foi levado para frente e executado de verdade em 1933, que foi o ano que aconteceu o golpe de estado de 1930. Tem gente que chama de revolução. Você escolhe, eu chamo de gol. Que o Pedro Ludovico Teixeira, que já é um nome muito conhecido para quem mora em Goiás, foi nominado interventor federal, porque o Getúlio Vargas, ele nominou, tipo, vários interventores em cada região. E aí o Pedro Ludovico Teixeira foi um desses interventores. E ele foi a pessoa que foi lá e tomou providência a respeito de construir a cidade e tornou isso realidade, né? Uma coisa que as pessoas já estavam planejando há mais de 100 anos. E ele fez isso seguindo as intenções condições da ocupação do Centro-Oeste da Marcha para Oeste. E aí ele entendeu que só seria possível cumprir com os objetivos da Marcha para Oeste se o Centro-Oeste tivesse infraestrutura para receber as pessoas que eles estavam querendo trazer para cá. Aí o que que ele quis fazer? Mudar a capital, que era o plano que as pessoas estavam tendo, construir estradas internas e fazer reforma agrária. Daí eles criaram uma comissão lá no ano seguinte que tinha a função de escolher onde que ia ser então essa nova capital, já que cada governador que tinha falava que queria que fosse em uma cidade diferente. E aí, gente, nessa época o povoado de Campinas já existia. Campinas, que hoje em dia é um bairro de Goiânia, antes era um povoado que existia muito antes da cidade de Goiânia existir, que já era ocupado por um monte de gente e tudo mais. E do lado de Campinas tinha um sítio muito grande, e aí eles escolheram esse sítio para ser a cidade que a gente mora hoje. Isso não é muito doido? Eu acho isso muito doido. Daí o Pedro Ludovico chamou um urbanista que chama Atílio Correia, vocês já devem ter ouvido falar dele, que mora em Goiânia, e ele trabalhou na elaboração de um projeto para a nova capital. Para entender um pouco mais sobre como funciona o plano urbanístico de Goiânia e a arquitetura, eu contei com a ajuda de duas amigas muito maravilhosas que estudam arquitetura e que me ajudaram muito a esclarecer as ideias e entender como que funciona tudo isso, que é a Gabi e a Bia. Então, muito obrigada, amigas. A estrutura que eles pensavam partia do centro, né, da cidade, e considerava o centro um elemento muito importante da vida administrativa, cívica da cidade, tudo mais. Então, era um elemento fundamental assim na vida da cidade e também um marco fundador. E aí, a estrutura do centro estabelecia as primeiras zonas de ocupação de Goiânia. Então, tipo assim, a região norte era considerada a região de ocupação industrial. Só para quem contextualizar, para quem mora em Goiânia, a região norte é onde hoje ficam os bairros do Itatiaia, Santa Genoveva, Guanabara, Goiânia 2, Gentil Meirelles. E aí a área comercial e de serviços era ali no centro, perto da Praça Cívica e tudo mais. E a região residencial era o sul, que é onde hoje tem o Alto da Glória, o Setor Marista, Nova Suíça, Parque Amazônia, Pedro Ludovico, esses bairros. E, gente, vocês sabiam que as principais avenidas, assim, que partem do centro de Goiânia, elas formam a imagem da Nossa Senhora Aparecida, juntando com a Praça Cívica? Sério, como que eu fui descobrir isso só alguns dias atrás? Eu fiquei muito chocada. Nossa Senhora Aparecida é considerada padroeira de Goiânia, né? Tem até um feriado aí que eu não lembro que dia que é. Mas quando você junta a Paranaíba, a Anhanguera, Tocantins, Araguaia e a Avenida Goiás, junto com a Praça Cívica, forma a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Por essa você não esperava, hein? Explica essa, Atheus. Como você explica isso? E aí, outra coisa legal para falar sobre a arquitetura de Goiânia é o Setor Sul. O Setor Sul é um bairro meio peculiar, assim. É um bairro muito residencial, cheio de ruas sem saídas. Que eu descobri, a minha amiga Gabi me ensinou, que o nome dessas ruas sem saídas é cul-de-sac, que é uma palavra em francês, porque esse tipo de planejamento urbano é muito inspirado na França. E aí, esses bairros, essas ruas sem saídas, elas foram planejadas para ser uma espécie de cidade-jardim, e tudo isso foi planejado por um urbanista chamado Armando de Godoy. Essas ruas que a gente entra andando pelo Setor Sul sem querer e fica morrendo de raiva, foram planejadas para ser a entrada das casas. E aí, o segundo portão que tem no fundo dessas casas geralmente foi planejado para ser uma entrada de serviço. Mas hoje, porque muitas famílias têm carro e tudo mais, esses portões das ruas sem saídas acabam sendo um portão secundário e o portão virado para a rua, o portão principal. Isso fala muito sobre a cultura e a forma com que as pessoas vivem a vida na cidade, né? Porque você dividir uma pracinha na entrada da sua casa, junto com os outros vizinhos, dividir aquele jardim, aquele espaço que traz um senso de comunidade, não é mais tão prioridade quanto estar virado para a rua, para o movimento, para a cidade, colocar seu carro dentro de casa, sair, entrar, ir para o trabalho e tudo mais. E aí tem a Praça do Cruzeiro, que hoje em dia está destruída, toda reformando, mas é o centro articulador do bairro, e da Praça do Cruzeiro saem várias avenidas radiais, que são avenidas que ligam o Setor Sul a outros bairros da cidade. Eu queria morar no Setor Sul. Eu acho o Setor Sul perto de tudo, muito centralizado e tem tudo, muito legal. Eu gosto. Enfim, gente, por fim, a pedra fundamental de Goiânia foi lançada no dia 24 de outubro de 1933. O Pedro Ludovico quis homenagear o golpe de Estado de 1930. E hoje essa pedra fundamental tá lá no Palácio das Esmeraldas, que fica na Praça Cívica, que foi o lugar determinado pelo Atílio Correia Lima para ser o ponto zero da cidade. E aí, uhul, temos uma cidade nova, nova capital do estado de Goiás, cidade de Goiânia. E uma coisa muito misteriosa aconteceu. Eu queria contar para vocês. O Museu Estadual de Goiás, que é o Zoroastro Arteaga, fez uma exposição no ano passado contando algumas curiosidades sobre a fundação de Goiânia. E aí lá mostra que o ano de 1936 aconteceu alguma coisa muito doida, que tudo começou a acontecer. Então Goiânia foi criada em 1933, mas só 3 anos depois a gente teve o primeiro casamento, o primeiro carnaval, a primeira morte e a chegada da primeira correspondência. Quem casou foi o Augusto Santana e a Ana Vitalina de Araújo, e quem morreu foi o Jorge de Oliveira. Depois, no ano seguinte, teve o primeiro ônibus em Goiânia. Ele ia de Campinas aqui para a cidade de Goiânia, né? Que Campinas, como eu falei, não era um bairro. E aí, em 1939, teve a primeira visita de um presidente para a capital do estado de Goiás. Infelizmente, o presidente atual vive em Goiânia. Ele gosta muito de vir aqui. Ele podia muito bem ficar lá onde ele tá. E no dia 2 de julho de 1939, a gente teve a primeira exposição agropecuária, que é a pecuária de Goiânia, muito famosa, esperada por todos, almejada por muitos. Inclusive, eu queria contar que depois de 19 anos morando em Goiânia, a primeira vez que eu fui na pecuária foi no ano passado, e eu fui levar minha irmã pro show do Baby Shark. Não me arrependo, gostei demais. E é isso, essa é a história de Goiânia, um pouco do que eu sei, do que eu pesquisei, do que as minhas amigas me ensinaram. Goiânia é uma cidade de 86 anos, eu moro aqui há 20 anos, desde que eu nasci, e eu assumo que eu sou 100% muito clubista com a minha cidade, então eu prometo que eu não vou mentir sobre nada, mas tudo que eu falar você pode dar uma reduzida no nível. Gente, como Goiânia é uma cidade que não é tão turística, que não tem praia, não tem neve, não tem parque de diversão famoso, não tem um monte de cachoeira, um monte de trilha, nada muito assim conhecido que fazem as pessoas viajarem para cá para aproveitar. Muito do entretenimento do goianiense está em viajar para cidades perto daqui para aproveitar o que essas cidades têm. Então, os goianienses são divididos em 3 tipos de pessoa. É a pessoa que vai para Caldas, a pessoa que vai para Pirinópolis e a pessoa que vai para Araguaia. Eu sou 100% a pessoa que vai para Caldas Novas. Eu amo Caldas Novas. Mas eu também amo Pirinópolis. Eu só não suporto o Araguaia. E eu sei que falando isso eu vou ganhar muitas inimizades, porque faz muito parte da cultura do goianiense amar ir para Araguaia, ir para Aruanã no carnaval, ir passar férias, pescar. Mas eu tive uma experiência muito ruim com o Araguaia da vez que eu fui. Eu quase morri de tanta picada de mosquito. Eu não consegui pescar nenhum peixe. Eu fiquei tipo uns 5 dias totalmente isolado do mundo, sem nada para fazer. Foi muito chato, não gostei. Pirinópolis é o rolê de cachoeira, de trilha, cidade histórica. Eu gosto muito porque tem umas trilhas muito bonitas, é aventura, esporte, eu gosto disso. E tem comida muito boa, além disso, a cidade é muito linda, fofa, eu gosto demais. Caldas Novas eu gosto porque faz parte da minha infância. Quando eu era criança, eu ia muito para Caldas Novas com os meus pais e era a alegria da minha vida. Então, até hoje, eu ainda vou e amo, mas eu conheço várias pessoas que odeiam Caldas Novas. E uma dessas pessoas é a Júlia. Ela é minha amiga, ela mora em Belo Horizonte. E vocês acreditam que eu estava em Caldas Novas despretensiosamente com outros amigos que também são de Belo Horizonte? E sem combinar, a gente se encontrou lá. Mas depois eu descobri que a experiência de Caldas Novas da Júlia não foi tão legal. E eu chamei ela aqui no podcast para contar para vocês um pouco do que ela achou sobre esses dias por lá.
Então, Nana Casters, a Ana Laura me pediu para falar um pouco sobre Caldas Novas, porque eu pessoalmente não gostei muito, sabe? Porque assim, é um rolê que não tem muita coisa para você fazer, né? Você entra na água quente, sai da água quente, entra na água quente, sai da água quente, e aí uma criança bate o pé na sua cara. Entra na água quente, sai da água quente, não tem uma natureza, não tem, né, desce um toboágua, desce outro toboágua. Mas é isso, a experiência de Caldas Novas. Então, minhas companhias também não eram tão boas. É, eu fui de carro numa viagem bem longa. Então, acho que várias coisas contribuíram, mas estamos aí. A gente pode ser convencido do contrário, né? Se alguém gosta muito de Caldas Novas.
Definitivamente a Júlia deveria ter ido para Pirinópolis. Mas nem só de viajar para cidades perto vive o goianiense, né? Goiânia é uma cidade cheia de coisa para fazer e coisa que agrada todo tipo de pessoa. Isso é a coisa que eu acho mais legal. Todo mundo encontra espaço para se divertir. Então, primeiro de tudo, vocês sabiam que Goiânia é chamada de Seattle brasileira? Porque a cidade de Seattle, lá nos Estados Unidos, é conhecida como um celeiro de banda de rock independente. É de lá que saem muitas bandas de rock pequenas que a gente conhece, mas que se tornam muito conhecidas e famosas americanas. E Goiânia é muito esse lugar também no Brasil. Apesar de a gente ter essa ideia de que Goiânia é a capital do sertanejo, de onde saem todas as duplas sertanejas do mundo, e de fato é, e de fato tem muita gente que gosta, Goiânia é um lugar onde o cenário de banda de rock independente e de música alternativa no geral encontra muito espaço. Isso é muito graças a uma galera que tá aí há muito tempo envolvida no cenário de produção musical, de produção de festival de música, que chama uma galera de fora para se apresentar aqui. E também lança bandas locais que são muito boas. Então, aqui é cheio de festival de música muito legais. O mais conhecido deles é o Bananada, mas também tem o Vaca Amarela, o Goiânia Nós, tudo mais. Então, se você não conhece e quer conhecer mais sobre o cenário de música em Goiânia, eu fiz uma playlist lá no meu Spotify que chama Goiânia na Cena. E eu vou deixar lá no meu Instagram o link para você poder conhecer. Além disso, eu queria dar uma dica muito legal de uma coisa para fazer, que é o Sunset Wake Park. É um lugar de praticar o wakeboard, sabe aquele esporte que você vai numa prancha e vai sendo puxado. O dono de lá, inclusive, é o Matheus, do Jorge Matheus, e é um rolê meio caro, assim, difícil de fazer, mas eles têm várias promoções. E geralmente às quintas-feiras é de graça para todas as mulheres, que é uma coisa muito boa porque você vai na quinta-feira se você tiver tempo livre, né? Eu sei que é difícil e só tem menina e aí dá para treinar, dá para aprender, é muito legal. Eu já fui algumas vezes, foi super divertido e sério, eu fiquei apaixonada, querendo muito ter um lago na minha casa para montar um desse para mim, igual o Matheus de Jorge Matheus. Então eu não sei se isso vai estar rolando quando você ouvir seu podcast, mas vale a pena seguir o Instagram deles e ficar de olho, que eles lançam sempre algumas promoções muito massa, e é um esporte muito massa e é muito mais fácil do que parece. Além disso, a gente tem um monte de museu muito legal em Goiânia que pouca gente visita, pouca gente conhece. Eu já falei do Zoroastro Arteaga, que é um museu estadual, é muito massa, vale muito a pena ir, fica lá no centro. E um outro museu que eu super indico é o Memorial do Cerrado. Gente, o Memorial do Cerrado é incrível. Tem muita coisa para ver, é gigante, tem uma cidadezinha cenográfica assim que imita a cidade de Goiás. É muito massa, sério, é muito legal para quem quer aprender um pouco mais também sobre a história de Goiânia, a história de Goiás, sobre vegetação, sobre os animais do cerrado. Vale muito a pena levar criança, se você tem alguma na sua família, mas também é muito legal para ir com os amigos, com o namorado, com quem você quiser. Além de todas essas coisas que eu falei, ainda tem muita gente envolvida e trabalhando para organizar muito rolê legal em Goiânia. Então tem muito evento de rua, como o Mercado das Coisas, a Feira das Minas, tem Festival de Cinema Independente, muitos shows muito legais. E como prova de que Goiânia é uma cidade muito incrível e maravilhosa, eu chamei outra amiga minha, que é a Ana Luísa. Ana Luísa é outra amiga que mora em Belo Horizonte. Tenho muitos amigos de Minas Gerais, eu vou para Belo Horizonte bastante. Inclusive, eu acho que eu quero gravar um episódio desse falando sobre o BH. Mas enfim, a Ana veio para Goiânia a primeira vez em 2017 comemorar o meu aniversário junto com o Lucas, que hoje em dia é o namorado dela, e eu levei eles para Caldas Novas, no Mutirama, no centro, no Beco da Codorna. Fiz todos esses rolês de goiano com ele, sabe? E a Ana Luísa amou e ela vai contar para vocês.
Olá, ouvintes do NanaCast. Meu nome é Ana Luísa. Eu nasci e sempre vivi em Belo Horizonte. E eu fui chamada para fazer esse podcast, essa participação especial, porque eu já visitei a Ana Laura duas vezes em Goiânia. E eu gosto muito, muito, muito de Goiânia. E vou dar um pouquinho da minha perspectiva sobre a cidade. E tem uma coisa que é muito especial para mim, que é Goiânia é o lugar onde eu dei meu primeiro beijo. Então eu perdi meu bebê em Goiânia. Incrível, né, gente? Então, isso foi em 2017 e eu viajei junto com um amigo meu de BH, o Lu. E hoje ele é meu namorado. Fofo, né? Então,
Então, Goiânia, pra mim, é a cidade do amor. Paris, desculpa. É, eu fiz uma listinha de coisas pra eu falar sobre Goiânia, que me marcaram. Se você é de Goiânia, por favor, não se sinta ofendido por alguma coisa que eu falar aqui. Eu não acho que eu vou ofender, na verdade. Mas, assim, não se sinta, tá? Eu amo Goiânia. Bom, primeiro, eu tenho que falar sobre a pamonha, né, gente? Pamonha de Goiânia é maravilhosa. A primeira vez que eu comi pamonha foi lá. E eu tentei comer aqui em BH e Mineiros. Não tem pamonha igual de Goiânia. Sério, vocês ganharam nessa com certeza. É, em compensação, o pão de queijo de lá, eu como mineira tenho propriedade pra falar, o pão de queijo não era gostoso. Não sei se era da padaria que eu comi ou, enfim, eu não gostei do pão de queijo. Cada um com seu cada um, né? Uma coisa que eu achei muito diferente em Goiânia foi o relevo, porque é tudo muito plano. Em BH, pra quem já veio aqui ou pra quem é daqui, sabe que é tudo morro. E você tem que ter um ótimo controle de embreagem pra poder dirigir por aqui, né? E falando em dirigir, eu achei o trânsito em Goiânia muito esquisito. Muito. É, eu não sei se vocês têm algum tipo de estereótipo no trânsito assim, mas eu achei muito estranho que todos os quarteirões têm uma placa de pare. Sempre tem um pare. E os semáforos, eles são posicionados diferente. Eles são do outro lado da via, sabe? Eles não ficam pertinho do carro. Você para na faixa, só que o semáforo tá lá do outro lado. Eu achei isso muito estranho e eu fiquei super preocupado porque aconteceu mó rolê que eu tive que dirigir o carro dos pais da Ana Laura até a casa dela. E assim, eu era a única da época que tinha carteira e eu não sou boa de roda, gente. Confesso, não sei dirigir muito bem. Então assim, eu tinha tirado carteira há pouco tempo, não tinha quase nada de experiência, e aí eu tive que pegar no carro dos pais da Ana Laura. Na época era uma EcoSport muito grande, assim, eu nunca tinha dirigido esse carro. Aí beleza, falei, meninas, por favor, vocês têm que me avisar onde é que tem semáforo, porque eu não vou enxergar ele, tá muito diferente da minha realidade, sabe? No fim das contas, gente, eu não matei ninguém, não bati o carro, todo mundo chegou bem em casa, mas eu dirigi o caminho inteiro tensa por causa disso. Então, acho que pra fechar, eu tenho a dizer que eu tenho uma impressão maravilhosa de Goiânia, tanto dos lugares quanto das pessoas. Eu conheci muita gente legal, muitos lugares legais. Eu fui na 44 no Ambiente, fui no Pitanga na Rede e, enfim, eu achei muito legal. Goiânia é uma cidade que tem meu coração, assim, e eu tô morrendo de saudade de ir por aí.
Tá vendo, gente? Tragam os amigos de vocês pra Goiânia. Inclusive, fica aqui o meu apelo, porque eu tenho um monte de amigo que não mora em Goiânia. E eu fico sempre viajando pra ver eles, mas ninguém vem me ver em Goiânia. Fico muito triste com isso. E a farra do boi acabou, agora eu vou ficar bem aqui quietinha. E vocês que venham aproveitar da minha cidade. Goiânia é uma cidade muito conhecida, então, pela pecuária, pela música sertaneja, pela pamonha, que é a melhor do mundo inteiro, não tem nenhuma pamonha igual. E todas essas coisas são coisas muito boas. Mas uma coisa muito triste que faz Goiânia ser conhecida foi o acidente radioativo que aconteceu aqui em 1987, que é o acidente do Césio-137. É doido isso, porque eu conversei com alguns amigos que moram em Goiânia, mas não nasceram aqui, ou que não moram aqui, e eles sabem muito pouco também sobre o que foi o acidente radioativo do Césio. E pra quem nasceu em Goiânia, pelo menos pra mim, pros amigos que eu conversei, isso foi um assunto muito falado, muito estudado. A gente fez 1 milhão de trabalhos, viu 1 milhão de vídeos, falou muito sobre isso na escola. E acaba que a gente sabe um monte de coisa sobre essa história. Mas o que rolou foi mais ou menos assim: o Instituto Goiano de Radiologia desativou a unidade que eles tinham em Goiânia e eles levaram quase todos os equipamentos, mas eles deixaram uma máquina, que era uma máquina de radioterapia, pra trás. E a fonte de energia dessa máquina era cloreto de césio em pó. Daí, dois catadores de lixo entraram nesse lugar e pensaram que, tipo, seria uma boa vender as peças dessa máquina, né? Porque era muito pesada e poderia dar muito dinheiro. Daí, eles levaram essa máquina pra casa de um deles, que é a casa do Robert, que fica lá na Rua 57, no centro. E aí, lá, eles desmontaram essa máquina. E aí, depois, eles foram, pegaram a peça e levaram pro Ferro Velho, que é do seu Devair. Aí, ele foi e abriu toda a máquina pra ver o que ele ia poder aproveitar. E aí, passou uns dias e o Ivo, que era irmão do Devair e pai da Lady das Neves, que é o primeiro nome que a gente lembra quando a gente fala de Césio 637, principalmente quando a gente estudou sobre isso quando a gente era criança. Ele viu aquela cápsula azul brilhante e resolveu levar para casa dele, que ficava na Rua 6, lá no setor norte ferroviário, perto do centro também. E aí, gente, foi só a ladeira abaixo, porque as crianças estavam em contato, e aí a gente ouve falar muito da Lady das Neves, que é a filha que brincou com isso, que usou de maquiagem, que passou no cabelo, que mostrava para as pessoas, e aí, como era um negócio muito doido, tipo, brilhante, ele dava um pouco de presente para as pessoas que iam na casa dele, enfim, muito complicado, até que a esposa do dono do ferro velho percebeu que todas as pessoas que estavam expostas a esse pó brilhante estavam ficando doente, e aí ela ficou meio intrigada e ela levou a cápsula lá pra vigilância sanitária, que também fica no centro. E aí, imediatamente, eles identificaram a substância que era radioativa e essa mulher, tipo, foi a pessoa que ajudou a desvendar, né, esse mistério, e ela foi a segunda pessoa que morreu. Nessa época, foi identificada a contaminação pelo césio em 249 pessoas e 129 dessas pessoas tinham rastros da substância do césio dentro do organismo. Quatro pessoas morreram nesse período dessas primeiras 4 semanas, e a primeira pessoa que morreu foi essa menininha que é a Lady das Neves, que tinha só 6 anos. E isso foi uma história muito marcante para a cidade de Goiânia. Parou a cidade, até hoje tem pessoas vivas que estavam vivas naquela época, né? Claramente. E as pessoas contam muitas histórias sobre o preconceito que eles viveram, por ser de Goiânia. Então, tem um professor que ele conta a história de que nessa época ele estava indo competir num campeonato de futebol e que ele foi de ônibus com o time dele daqui para São Paulo. Quando chegou lá, o capitão do time desceu do ônibus, voltou e falou: a gente vai ter que voltar, ninguém pode descer do ônibus porque a gente é de Goiânia e ninguém quer que a gente desça aqui em São Paulo com medo de ser contaminado pelo césio. Daí toda a região foi evacuada, ninguém podia ficar lá. E aí tem a história de muita gente que, tipo, nunca mais quis voltar pra casa que morava, e aí vendeu, tipo, um apartamento de 500 mil por 100 mil reais por não querer voltar pra casa e também por ser difícil de vender, porque as pessoas não queriam ficar perto daquela região. Então, um monte de comércio fechou, um monte de empresa faliu por causa disso. Então, essa é uma lembrança muito triste sobre a história de Goiás. Tem muita gente que ainda tá muito desamparada e que teve danos na saúde muito sérios. Muita gente que não morreu, teve câncer, teve problema nos ossos, tudo mais, e é muito triste lembrar disso. Muita gente faz piada com isso no Twitter e tal, sem querer problematizar, tem umas coisas que eu acho engraçado, mas a gente tem que lembrar mesmo que, tipo, foi triste, sabe? E ainda é triste pra muita gente que viveu isso. Hoje em dia, os materiais do césio, todas as coisas que foram coletadas estão enterradas no Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que fica lá em Abadia de Goiás. Eu perguntei lá no meu Instagram para os meus amigos qual que era a parte preferida deles sobre morar em Goiânia. E eu vou compartilhar com vocês algumas das respostas. Então, o Benê, a Carol e a Mari falaram que eles gostam muito da pamonha. Não posso negar. É a melhor do mundo mesmo. O Alves falou que gosta de comidas em geral. A Bia falou que amava, quando ela morava aqui, as comidas de rua, que é a melhor cultura. Pit dog, né, gente? Não tem em qualquer lugar. E o Igor também falou de pit dog. Sério, maravilhoso. Pit Dogs da Rua 10, podem contar comigo. O João falou que gosta de comer pastel na feira. O Eduardo falou que tem muito bar. Isso é verdade, tem muito bar mesmo. A Sara falou que ela gosta de pit dog, de pamonha e do custo de vida, que é barato. Isso é verdade, Goiânia é uma das capitais com custo de vida mais barato do país. A minha amiga Aninha disse que gosta porque tem muitos eventos de música sertaneja, é verdade. Vila Mix. Alguém me falou que o Vila Mix tem o maior palco do mundo, que é um evento sertanejo gigante aqui em Goiânia. Não sei se isso é verdade, mas estou repassando aqui essa informação. Se for fake news, vocês me desculpem. A Marília gosta de não ser uma cidade tão verticalizada, por isso dá pra ver o céu, que é muito lindo, verdade. O céu de Goiânia é muito lindo. E ela também falou sobre o centro de Goiânia, que tem rolê raiz, arte, cultura, e isso é muito verdade. Eu amo o centro de Goiânia, tem muita comida boa, lojinhas legais, arte, eventos. Eu amo a Rua do Lazer, é muito legal, eu amo muito. Daí o Iron e a Ana Luísa falaram que gostam das pessoas e dos amigos que vivem aqui, e por fim, muita gente falou sobre Goiânia ser uma cidade grande com cara de interior, que pra mim também é a maior alegria de morar em Goiânia. As coisas não são muito longe umas das outras. Então, o Guilherme falou que Goiânia é uma capital com cara de interior, porque as coisas são bem pertinhas. A Nandra também falou sobre isso. A Aline. O Marcelo falou que é uma metrópole com cara de interior. A Laura falou que é grande, mas não tão grande. E a Giovana falou que é uma cidade tranquila e que tem tudo. Que é verdade. Tem tudo. Tudo que a gente precisa. Por isso que eu faço parte do movimento separatista goiano. Tem que separar. Goiás tem que ser um país. Entendeu? O Brasil é o que tem em volta desse lugar maravilhoso. Que é o meu estado de Goiás. Gente, muito obrigada por ouvir mais um episódio do NanaCast. Estou super feliz que vocês chegaram até aqui. Se você gostou desse episódio, concorda ou discorda de alguma coisa, vamos continuar essa conversa lá no meu Instagram. E se você quiser compartilhar que ouviu esse episódio nos seus stories, isso ajuda muito. É o que faz outras pessoas conhecerem o NanaCast. Me deixa muito animada para continuar gravando. Se você puder fazer isso, vai ser uma alegria, um presente. E eu espero que tenha sido legal saber um pouco mais sobre a história de Goiânia. Se você não é de Goiânia, que você tenha sentido animado para vir visitar a gente. E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Como eu não poderia ir embora sem deixar uma dica, eu queria indicar para vocês um perfil no Instagram, que também é um canal no YouTube e também é um site, chamado Aproveite a Cidade. Eles são um veículo de comunicação muito legal para quem quer saber as coisas que estão rolando em Goiânia, quais são as promoções, os restaurantes, os festivais de música, os festivais de cinema, os eventos de rua, tudo que tá acontecendo eles mostram por lá. Além disso, eles contam muito também sobre a história de Goiânia, eles visitam vários lugares, museus, e é muito legal acompanhar e me faz sentir mais perto e mais conectada mesmo com a cidade. É muito massa. E eu também quero fazer uma indicação junto com um agradecimento. Vocês lembram que no primeiro episódio do NanaCast eu falei sobre uma designer que é aqui de Goiânia e faz um trabalho muito legal com ilustração digital? O nome dela é Vitória. Foi ela quem fez essa ilustração maravilhosa que tá na capa do NanaCast dessa semana. E eu queria muito que você que não conhece o trabalho dela fosse lá no perfil dela. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio para dar uma olhada nas coisas muito legais que ela faz sobre a cultura goiana. Então ela desenha um monte de coisa da culinária de Goiânia, dos pontos turísticos. E muito obrigada, Vitória, por me deixar usar sua ilustração como capa desse episódio. Você é demais. E vocês que escutaram tudo até aqui também são demais. Muito obrigada, um beijo e até semana que vem.